DW Noticiário.
Bom dia e seja bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto e vou acompanhá-lo durante a próxima meia hora. Começamos o programa com as notícias. Uhuru Kenyatta, acusado de crimes contra a humanidade pelo Tribunal Penal Internacional, terá vencido as eleições presidenciais do Quênia à primeira volta com 50,03%, segundo os resultados provisórios divulgados pela Comissão Eleitoral. A votação de Kenyatta, suspeito de ter desempenhado um papel na organização dos confrontos que se seguiram ao escrutínio anterior, excede ligeiramente a maioria absoluta requerida, segundo o total calculado a partir dos números da Comissão Eleitoral, mas ainda não oficializado. Na noite de sexta-feira, a Comissão Eleitoral disse que iria divulgar os resultados na manhã deste sábado. O vice-presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, prestou hoje juramento perante a Assembleia Nacional como presidente interino no seguimento da morte de Hugo Chávez, um ato que o líder da oposição venezuelana considera uma fraude, já que, de acordo com a Constituição, o vice-presidente deve demitir-se do seu cargo para que possa concorrer a eleições presidenciais. Nicolás Maduro, por sua vez, exige ao Conselho Eleitoral Nacional que convoque imediatamente eleições presidenciais. Esta sexta-feira, o Sudão e o Sudão do Sul assinaram um acordo que abrirá caminho em direção à paz entre os dois países, envolvidos em disputas de petróleo e de fronteiras, acontecimento já saudado pelo secretário-geral das Nações Unidas. O documento servirá para pôr em marcha os acordos de segurança assinados em setembro passado, mas em relação aos quais os dois países apresentavam divergências. O acordo estabelece a retirada dos militares da fronteira, mecanismos de verificação e supervisão e outros mecanismos de segurança. O primeiro-ministro designado da Tunísia, Ali Yarayed, anunciou esta sexta-feira a composição do novo governo. O executivo surge para tirar a Tunísia do impasse político após o homicídio de Chokri Belaid da oposição e consequente demissão do primeiro-ministro, Hamadi Jebali. Os ministérios da Justiça, Interior, Defesa e Política Externa são ocupados por independentes. Os restantes serão divididos por elementos do partido no poder, o islamita Ennahda e os seus parceiros de coligação. 21 observadores das Nações Unidas deverão ser libertados este sábado depois de terem sido raptados por um grupo rebelde sírio nos Montes Golã. De acordo com o porta-voz da ONU, apesar de ambas as partes terem chegado a acordo já na sexta-feira, não estavam reunidas as condições de segurança para realizar a operação de mudança. Os observadores, na sua maioria filipinos, estão sob a guarda do grupo rebelde Al-Yarmouk, na cidade de Jamla, que nos últimos dias foi submetida a um intenso bombardeamento das forças do regime de Damasco. A Coreia do Norte garante que as sanções da Organização das Nações Unidas vão apenas fortalecer o seu programa nuclear e de mísseis, com o ministro dos Negócios Estrangeiros a indiciar mais testes nucleares. Em declaração divulgada pela agência noticiosa oficial norte-coreana, o ministro disse que o Norte iria mostrar em breve ao mundo como a manipulação do Conselho de Segurança da ONU pelos Estados Unidos reforçou o estatuto permanente de Pyongyang como potência nuclear. Entretanto, este sábado, o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês afirmou que não bastam sanções para resolver o problema norte-coreano, reafirmando que a solução passa pelo diálogo. Os chefes de Estado francês e israelita consideram que as sanções internacionais decretadas contra o Irão, devido ao seu polémico programa nuclear, são duras e eficientes, mas precisam de ser reforçadas. As potências ocidentais suspeitam que o Irão continua a trabalhar num programa nuclear militar com o objetivo de construir armas nucleares, uma acusação que Teherão nega veementemente. O movimento da sociedade civil da Guiné-Bissau está a organizar até ao dia 15 encontros com os militares para falar das causas da instabilidade no país. De acordo com o vice-presidente da organização, Mamadou Keita, a iniciativa servirá para juntar na mesma sala os militares, políticos, líderes religiosos e tradicionais, a juventude e as mulheres para falarem olhos nos olhos. Segundo Keita, depois de várias situações de conflito, em que os principais protagonistas foram os militares, há uma desconfiança visível da sociedade civil que é preciso reverter na base do diálogo. E a fechar as notícias desta manhã, um alerta. 4 distritos de Sofala, centro de Moçambique, estão em risco de inundação na sequência das fortes chuvas que afetam a região. Rui Fonseca, chefe do Departamento Técnico da Administração Regional de Águas do Centro, afirma que a quantidade de chuva medida pode deixar submersos os distritos de Nhamatanda, Dondo, Machanga e Ibuzi. Acompanhe agora o Jornal da Manhã, que começa precisamente com uma edição do Contraste dedicada às consequências das cheias em Moçambique.
DW Contraste.
Nos últimos meses, Moçambique foi atingido por cheias. Morreram mais de 100 pessoas e mais de 270 mil tiveram que abandonar as suas casas. As cheias obrigaram ao encerramento de cerca de 500 escolas. Viajamos até as regiões mais afetadas, ao leste da província de Gaza, sul de Moçambique. Meu nome é Romulo da Silva. Acompanhe-me até as localidades de Chiakelani e cidade de Xokwe. Estamos em Chiakelani, distrito de Xokwe, província de Gaza. É o maior centro de acomodação da zona sul de Moçambique. Estão no local 70 mil pessoas vítimas das cheias que afetaram a cidade de Xokwe e arredores em janeiro passado. São pessoas que perderam tudo. Francisco diz que houve desleixo na altura que a informação sobre as cheias na cidade de Xokwe foi espalhada. Era, aliás, a segunda vez que a cidade ficava debaixo das águas.
Eu ouvi, mas eu também não acreditava, porque como que estava aqui no serviço, quando saí na minha casa dormir, vejo que água, estou cansado de dormir. Depois, era quarta-feira, às 16, na minha casa, que cheguei água lá.
Tuxa, proprietária de uma boutique, também ela não acreditava que as coisas fossem sérias.
No fundo, a gente não estava a levar a sério, né? A maioria das pessoas, eu penso que muita gente perdeu. Finalmente, as pessoas que têm comida, isso é que lá, né?
Em Chiakelani, debaixo de um intenso calor, encontramos pessoas de todas as idades albergadas em tendas, umas a cozinhar, outras à procura de água e alimentos. As tendas não chegaram para 70 mil pessoas. A alternativa foram plásticos enormes improvisados para construir um albergue. É o que fez a dona Isilda.
Está a ver aqui, nós já aqui, dormimos aqui, não temos tendas.
Esses plásticos aqui são vossos?
Não somos. Essa aqui era para fazer casa de banho. Só nós vimos a chuva quando cair, as crianças a sofrer. Se fez a maneira para a gente apanhar o lugar para dormir.
Mas em Chiakelani as tendas não constituem grande problema. Constatamos que ninguém dorme fora. A fome, essa sim, é que é o maior bico de obra do centro. Por isso que as pessoas se aglomeram no local onde são distribuídos os alimentos. A comida é distribuída uma vez em cada 15 dias. Trata-se de 20 quilos de arroz, 1 litro de óleo e 5 quilos de açúcar. Rosana recebeu comida fazia pouco tempo, mas já esgotou o estoque. Quando soube que não iria receber, pois ainda não era a vez do seu bairro, desatou trocar mimos com os responsáveis.
Nós recebemos desde dia 14 do mês passado, que nós recebemos comida.
Não tem estrutura lá na outra zona. Há liderança na outra zona. Desculpa lá, a senhora devia saber que, de onde vem o choque. Tem a liderança lá. Não é dizer que Massavá está recebendo comida, porque estamos lamentáveis aqui.
E nós recebemos nós todos comida. Não é que recebeu um bairro, não. Nós recebemos nós todos comida. E tem que apanhar nós todos comida.
É que para receber comida se obedece a certos critérios, explica o líder comunitário e responsável pela distribuição, Ernesto Matuagel.
Por cada secretário parar com a lista e chamar as pessoas do bairro, primeiro bairro. E se for o segundo bairro, nós vamos chamar o segundo bairro. O secretário do bairro vai pegar as pessoas do segundo bairro a avistar, mas vai em família.
A desorganização é visível. Todos querem ser os primeiros na fila. Quando se anuncia a chegada do caminhão do INGC, Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, com alimentos, instala-se a confusão e dificulta a distribuição. As pessoas têm que se afastarem para dar espaço para o descarregamento da comida. As pessoas estão impacientes e ficam muito tempo na fila e debaixo do sol ardente à espera da sua vez. Enquanto o caminhão do INGC descarregava, Rossana continuava inconformada. Esgrimiu todos os argumentos para convencer os responsáveis que os víveres não estão a ser distribuídos aos que vêm dos bairros da cidade de Xokwe.
Nós somos de Xokwe. Agora, esse bairro não é bairro para todo mundo que apanhou cheia. Nós também somos de Xokwe. Tem que apanharmos comida. Tem que fazer distribuição para todas as pessoas, não de uma pessoa, de um bairro só.
São argumentos que não convenceram. Rossana teve que se render e esperar mais uma semana. As regras foram estabelecidas assim. Aliás, o administrador de Xokwe, Alberto Paulo, explica que todas as famílias foram alistadas para receber comida. E ninguém fica sem alimentos.
O nosso principal parceiro, tanto nesta área de distribuição da comida, faz uma distribuição em função das listas que são apresentadas e que foram apresentadas desde o primeiro momento pelos secretários dos bairros.
Há famílias que tentam poupar. Outras preferem comprar comida localmente com pouco dinheiro que ainda guardam. Foi o caso da Cláudia, que é comerciante em Xokwe.
Desde aquela vez, ainda não recebi mais comida.
Mas já não tem?
Ah, estou um bocadinho naquele plástico aí, aquele plástico azul que está a ver aí.
Ah, o que tem?
É arroz.
Então, aquele arroz já não dá para mais dias?
Acho que já não. Eu também já estou com medo, né? Um dia vamos dormir sem comer.
Quem também guarda alimentos por razões de segurança é o jovem Vitorino. Tal como Rossana, também ele ficou de fora da lista porque não chegou ainda a sua vez.
Esse 20 quilos que nós demos, então, quando nós fomos para lá na nossa casa, aquilo ali que molhar, sei lá quando, juntar, então, para fazer pompaça, até naqueles dias mesmo, já estava a dizer, até esses, dizer que tinha que a gente levantar antes de onde. Mas antes de onde fomos para lá, até agora, ainda não dizer nada, até dizer que para quem está recebendo de lá de Inconhane e umas coloane. Eu sou de Xokwe mesmo.
O centro de Xiaquelan recebe comida regularmente. Na escola primária local, foi improvisado um armazém numa sala de aula para guardar os donativos disponibilizados por empresários, instituições ou pessoas singulares. No armazém, a DW viu consideráveis quantidades de alimentos, mas a distribuição não satisfaz a todos e o administrador Alberto Paulo nega que haja desorganização.
Não se trata de desorganização, coisa nenhuma.
A comida existe de facto. O administrador defende que está a ser bem distribuída. Explicou ainda que numa situação destas reina muita impaciência, ansiedade e desespero, o que é compreensível.
Naturalmente, porque as pessoas quando recebem uma coisa, não entendem que dia seguinte podem receber uma outra cota. Então, a ideia é de acumular, quanto mais alimentos acumular, melhor é, porque não se sabe se no dia seguinte haverá distribuição ou não de alimentos. Então, é esta avidez, é esta ansiedade que a população tem, não é? Por isso, acaba tanto falando coisas sem nexo.
Por causa da fome, algumas famílias preferiram voltar à cidade de Xokwe.
O governo ainda não disse oficialmente para as pessoas regressarem, porque efetivamente as condições não estão criadas, não é? Há muita sujidade na cidade, a cidade está totalmente imunda, animais mortos, restos de comidas, tanto que foram atingidas tanto pelas cheias, uma série de coisas, não é? Então, a cidade não está habitável.
A DW deslocou-se à cidade de Xokwe, que dista 30 km de Xiaquelani. Mesmo com as precárias condições da estrada, lá chegamos. Vimos muito lixo por remover, há necessidade de pulverização para diminuir moscas e mosquitos e ainda nuvem de poeira. No centro da cidade encontramos alguns comerciantes que reconstruíam as suas lojas. Tuxa teve que remover toda a roupa da sua boutique que já não dá para ser vendida.
Roupas, mesmo que tu queiras lavar, essa sujidade aqui não é possível. Aquilo é para o lixo ou lavar para oferecer pessoas, mas não para vender para pessoas. É só oferecer mesmo.
Ao lado da boutique da Tuxa está um salão de beleza.
Não tem dinheiro, não tem dinheiro. Não tem dinheiro, não é?
Carla, com luvas e botas de cano alto, remove a lama do interior da loja.
Por todas as coisas, acho que entraram numa top. Só lavamos outras coisas, outras não conseguimos, só deitamos. Principalmente fraldas descartáveis. Deitamos, perdemos muita coisa. E tinham cadernos. Aí tinha uma topa, assim que já lavamos, já estamos a fazer o quê? Hoje estavam por aquilo ali. São prateleiras. Uhum. Sim.
Ah, ali no chão?
Sim, aí aquela no chão.
Tijoleiras?
Sim, tijoleiras.
Alguns estabelecimentos comerciais, além de terem perdido tudo por causa da força das águas, foram alvo de atos de vandalismo. Alguns trabalhadores de hotéis ou restaurantes vandalizados estão agora desempregados. Francisco regressou de Chiaquelane para trabalhar, mas a loja onde trabalha ainda não está em condições para isso. Agora faz alguns biscates, removendo ou descarregando mercadorias nas lojas em recomposição.
Estou a trabalhar por receber por dia, para conseguir comprar comida, comprar sabão, o que é tudo.
E assim, a cidade de Chogwe tenta renascer dos escombros.
Inscreva-se na página da DW Português para a África no Facebook. Descubra quais são os temas da atualidade africana e participe no debate. Saber porquê com a DW. www.facebook.com/DW Português.
E fique agora com mais um episódio do Learning by Ear, aprender de ouvido.
DW. Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Olá! Bem-vindos ao Learning by Ear, Aprender de Ouvido, e ao segundo episódio da radionovela A Terra Prometida, uma história sobre migração africana para a Europa. No primeiro episódio, ficamos a conhecer um pouco da vida de quatro jovens. Farahani, que vive no norte da África e sonha ir para a Europa, o seu amigo Suli, Shivazi e Linda têm uma relação séria e acabaram de sair da universidade. Também ficamos a conhecer os pais de Linda, o senhor e a senhora Maraga, que estão a investir todas as suas poupanças na ida de Linda para a Europa, onde irá estudar Direito Internacional. Até onde nos levará esta história? Para descobrir, fiquem atentos ao episódio de hoje intitulado Diferentes Caminhos, o Mesmo Destino. Começamos com Linda a ser entrevistada por um funcionário da embaixada por causa do seu visto de estudante.
Menina Linda Maraga. Linda Maraga, última chamada.
Hã? Sim, estou aqui.
Menina, isto não é um quarto do hotel.
Sim.
Por favor, acompanhe-me.
Desculpe, senhor.
A menina está doente?
Não, mas a fila era tão grande que tive de dormir à porta da embaixada para garantir uma entrevista hoje. Ai, não dormi muito bem.
A cada ano que passa, candidatam-se cada vez mais pessoas a visto.
É verdade.
Bem, pode imaginar o trabalho que isso significa para nós. Então, por que é que quer ir para o meu país?
Para estudar.
Para estudar. E o que é que vai estudar?
Direito Internacional. Mas está tudo escrito aqui no meu...
Eu sei o que está no seu processo, menina Maraga. Responda apenas às minhas perguntas, por favor.
Desculpe.
Então, não foi possível encontrar uma universidade cá ou noutro país africano que ofereça o mesmo curso? Calculo que seja muito mais barato.
É verdade que existem algumas, mas não têm o mesmo prestígio ou reputação que as da Europa. Se eu receber um diploma europeu, terei mais hipóteses de conseguir um emprego bem remunerado.
E quem é que vai pagar as suas mensalidades e acomodação?
Os meus pais. Eles já pagaram a matrícula para o primeiro semestre. E quanto ao alojamento, vou morar numa residência para estudantes.
Olha, o seu curso dura 3 anos. Quem vai pagar o resto?
Bem, os meus pais, acho. Até porque são eles que me estão a mandar para o estrangeiro para estudar.
Acha? Menina, não se trata de achar. tem de saber com toda certeza quem será responsável pela sua subsistência enquanto estiver no meu país. O que é que os seus pais fazem?
Bem, os dois são funcionários públicos.
Tem ideia de quanto ganham por mês?
Não tenho a certeza.
Então não sabe quanto é que os seus pais ganham?
Senhor, com todo o respeito, não tenho de saber quanto os meus pais ganham. Nunca lhes perguntei e eles nunca me disseram.
Pretende regressar quando terminar os seus estudos?
Sim, pretendo.
E como é que posso ter certeza disso? Como é que posso ter a certeza de que não vai ficar mais tempo se eu lhe der um visto?
Ai, porque estou noiva.
É mesmo?
É,
parabéns.
Sim.
E quando é o casamento?
Depois de terminar os meus estudos. Senhora, eu...
Ótimo. Bom, acho que é tudo.
E então?
Vou dar-lhe um visto, menina linda.
Ai.
Mas primeiro tem de pagar uma taxa de 60 euros. O funcionário passa-lhe um recibo. Mais uma vez, parabéns pelo seu noivado e boa sorte com os estudos.
Ai, obrigada. Muito obrigada.
Se perguntarem a qualquer pessoa que tenha pedido um visto para a Europa sobre o processo, ela irá contar como foi difícil. Um grande número de candidatos são rejeitados, mas isso não impede as pessoas de tentarem. Linda é uma das que teve sorte. E enquanto deixa a embaixada alegre e cheia de expectativas, noutro lugar, no norte de África, Farane encontra-se com o seu amigo Sul e conta-lhe algumas novidades.
Ah, Farane, deve estar maluco.
Não há alternativa, Sul. Vens comigo ou não?
Eu quero, mas tenho medo, amigo. Tu não tens medo, Farane?
Medo?
Sim.
Medo de quê? Não temos nada a perder, hein? Mas se formos, só temos a ganhar.
Tens a certeza que isto vai funcionar?
Certeza, certeza não tenho, Sul, né? Mas pelo menos devemos tentar. Se formos apanhados, voltamos a estaca zero.
Está bem, está bem. Então vamos por outro caminho que não seja tão arriscado. Porque o que estás a sugerir, meu amigo, é muito perigoso.
As outras rotas também são. No outro dia, alguns imigrantes foram apanhados num barco ao largo da costa europeia. E adivinha?
Foram mortos.
Não, não foram. Eles não podem simplesmente matá-los também, né? Os imigrantes não são criminosos. Não, eles foram mandados de volta.
Ok, já percebi. Não queres ser detetado e por isso que escolheste esta nova rota.
Exato.
Muito inteligente, meu amigo. Mas o que dizemos às nossas famílias? Devemos contar-lhes.
Dizemos-lhes quando estivermos na Europa. Deixa-os.
E se não chegarmos lá? Se não conseguirmos?
Então teremos de continuar a tentar, até conseguir.
Farane.
Farane parece ter encontrado uma nova maneira de viajar ilegalmente para a Europa. Mas qual será exatamente a sua ideia? Será que vai ter sucesso? E será que Sully vai com ele ou vai mudar de ideias? A saga continua. Enquanto isso, Linda foi buscar o visto e está agora em casa a mostrá-lo aos seus pais.
Ai, Linda, sou uma mãe tão orgulhosa.
E eu um pai muito orgulhoso. Olha, filha, mostra outra vez o visto.
Ah, pai, já o viste tantas vezes.
É.
Pronto, está bem.
Linda Maraga. Visto de estudante. Validade, 3 anos. Entradas múltiplas. Mas o que significa entradas múltiplas? Significa que também podemos viajar para a Europa com o teu visto?
Não, pai.
Uhum.
Significa que eu posso usá-lo várias vezes para poder entrar e sair do país enquanto o visto é válido.
Ah, tá bem. Bom, de qualquer forma, linda, já te marquei um voo.
Já?
É, vais para a Europa este fim de semana.
Este fim de semana?
Sim, filha.
Pai, tenho tanto que fazer. Tenho de ir às compras, de fazer as malas e de me despedir do...
Não me culpes, filha, não me culpes. A ideia foi da tua mãe.
Desculpa, querida, mas temos de agir rápido.
Mãe.
Antes que essas pessoas da embaixada mudem de ideias.
É.
E pelo que nos disseste, isso pode mesmo acontecer.
Desculpem, tenho de atender esta chamada.
Tudo bem, tudo bem.
Tudo bem, querida. Dá o cumprimento ao Shivazi e diz-lhe que nos venha ver em breve. Já não nos vemos há muito tempo.
Olá, Shivazi. Tudo bem?
Queres mesmo ouvir a verdade ou preferes uma resposta educada?
A verdade, como sempre. Desculpa ter-me ido embora daquela maneira no outro dia, mas eu...
Esquece isso, linda. E já conseguiste um visto? Olha, um amigo meu que há pouco tempo pediu um visto para a Europa não conseguiu. E ouvi dizer que agora são mesmo muito rigorosos.
É verdade. Mas eu tenho um visto, Shivazi. E os meus pais acabaram de me dizer que vou para a Europa neste fim de semana.
O quê? Estás a brincar? Mas este fim de semana é daqui a alguns dias.
Eu sei, Shivazi. Desculpa. Ultimamente parece que não faço mais nada a não ser dizer-te adeus.
Tudo bem, linda. Olha, quero que saibas que estou muito contente por ti. Muito orgulhoso e contente por ti.
Obrigada, Shivazi. Isso é muito importante para mim.
Então, isto quer dizer que temos de nos despedir agora? Assim, ao telefone?
Não, não. Na verdade, a minha mãe quer que venhas cá comer connosco. E eu adorava ver-te antes de ir. Tenho uma confissão a fazer-te.
É uma confissão boa ou má?
Boa, acho. Muito boa.
Ainda bem. Está bem. Diz à tua mãe que o convite dela é uma honra. Apareça amanhã para jantar, se ela achar bem.
Está bem. Então, até amanhã.
E assim termina o segundo episódio da radionovela A Terra Prometida, uma história sobre migração africana para a Europa. Linda já tem um visto e um voo marcado, mas o que a espera na Europa? Como irá Shivazi lidar com a sua partida? No Norte de África, irão Farahane e Sully continuar com o plano de emigrar ilegalmente para a Europa? Ouçam as respostas a estas perguntas e muito mais no próximo episódio. Gostaram deste programa ou têm sugestões para mais programas do Learning Bahia? Escrevam-nos um e-mail para afriportug@dw.de. Também podem mandar uma carta para Deutsche Welle-Programa em Português 53110 Bona, Alemanha. Até à próxima!
DW, a sua voz da Alemanha.
E passamos agora ao espaço do ouvinte, começando por algumas das respostas à pergunta do dia de ontem sobre um assunto ainda atual. Relembro que perguntámos que motivos poderão estar a causar os atrasos na divulgação dos resultados finais das eleições no Quénia, que recordo, dados oficiais que deverão ser conhecidos este sábado, de acordo com a Comissão Eleitoral. Por e-mail chegou-nos a resposta de Eliezer de Azevedo Falcão, que considera que houve fraude nas eleições no Quénia, mas também acredita que evitaria a fraude e seria mais ágil se a votação fosse eletrónica e digital, tal como no Brasil. Por SMS, Calilo Mané, da Guiné-Bissau, escreve: eleições nos países africanos sempre trazem problemas por causa da falta de transparência, é mesmo o que está a acontecer no Quénia, diz este ouvinte. Inácio Silveira, de São Tomé, deixou o seguinte comentário no Facebook: pelo menos no meu país, os mídia acompanham tudo. No caso do Quénia, já se sabe, estão os africanos à procura de problemas para chamar os ocidentais a promover o neocolonialismo. Alguns comentários também no Facebook. Há a situação das cheias em Moçambique, que ficámos há pouco a conhecer um bocadinho melhor depois de ouvir o contraste deste sábado. Calton da Costa diz: o que acontece é o seguinte, as pessoas são esquecidas por parte do governo. Diz este ouvinte então que as pessoas não merecem a atenção do governo moçambicano nesta situação das cheias. Já Justino Arthur Manique deixa o seguinte comentário: na verdade nem podíamos dizer que foram esquecidas, porque as populações não estão e nunca estiveram na agenda deste governo. É apenas um espetáculo de hipocrisia a que temos de assistir todos os dias. Vários comentários aqui na nossa emissão. Agradecemos a todos pela participação e, claro, pedimos que continuem a participar ativamente. Para já fica por aqui este Jornal da Manhã. Continua a acompanhar-nos também através da nossa página do Facebook, DW Português para a África. Nós regressamos mais logo, já sabe, com a emissão da noite. Até lá, tenham um bom dia e um ótimo fim de semana.